Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Pobreza e extrema pobreza atingem o menor nível no país desde 2012, início da pesquisa do IBGE. E mais.
Lançado há 4 anos, Pix é a forma de pagamento preferida dos brasileiros.
Câmara vota hoje urgência para projetos do corte de gastos.
13 policiais são afastados após homem ser jogado de cima de uma ponte em São Paulo.
7 estados estão em alerta laranja para chuvas intensas.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular Rádios EBC, inclusive você pode ouvir o nosso jornal lá, mesmo depois do fim do nosso noticiário. E nos siga também pelas nossas redes sociais no @ Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
E na internet, qual é a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos que são publicados pelos usuários? Pois é justamente a resposta para essa pergunta que está sendo discutida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em uma série de ações que tratam do Marco Civil da Internet. Ana Lúcia Caldas, esses julgamentos estão sendo retomados hoje, né, Ana? Boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Daniel e ouvintes. Isso mesmo, viu? E está sendo discutido especialmente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o que prevê que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdos postados por terceiros se não cumprirem ordem judicial para que eles sejam retirados. Certo. As ações são relatadas pelos ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Dias Toffoli. No caso da ação protocolada pelo Facebook e relatada por Dias Toffoli, a decisão é sobre a constitucionalidade da exigência de ordem judicial prévia para a responsabilização dos provedores por atos ilícitos. O ministro considera que o artigo 19 dá imunidade às empresas. Elas só são responsabilizadas civilmente se houver descumprimento de uma ordem judicial para retirada de conteúdo. Toffoli defende a necessidade de atualização da legislação, que tem 10 anos, diante das mudanças aí, né, Daniel, provocadas pelas novas tecnologias. Na sessão da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes usou o 8 de janeiro, né, os atos antidemocráticos, para fazer duras críticas aos sistemas de autorregulação das redes sociais e avaliou que o julgamento é o mais importante do ano no Supremo. As redes sociais classificam de censura e dizem que já adotam políticas para a retirada de determinados conteúdos, Daniel.
Perfeito, Ana. E tem outros julgamentos além desse também, né?
O processo relatado pelo ministro Fux discute se uma empresa que hospeda site na internet deve fiscalizar conteúdos ofensivos e não esperar a intervenção judicial para retirar do ar recurso do Google. E aquele que tem a relatoria de Fachin julga a legalidade do bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por decisões judiciais, processo movido por partidos políticos, Daniel.
Perfeito, Ana. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar esses julgamentos hoje à tarde, portanto, no Supremo Tribunal Federal. E olha só, agora a gente vai para a informação aqui de que o Brasil, olha só, terminou o ano de 2023, o ano passado, com os menores níveis de pobreza e de extrema pobreza já registrados pelo IBGE desde 2012. Pois é, mas apesar desse recuo, os dados divulgados hoje mostram que quase 59 milhões de pessoas ainda viviam na pobreza no fim do ano passado, enquanto 9 milhões e meio ainda viviam na extrema pobreza. É um desafio enfrentar essa questão aqui no Brasil, mas está melhorando, segundo o IBGE. Vamos saber mais detalhes agora no Rio, diretamente do Rio de Janeiro, onde está a sede do IBGE, com a nossa repórter Cristiane Ribeiro. Boa tarde, Cris.
Boa tarde, Daniel. É isso mesmo. O Brasil terminou ano passado com os menores níveis de pobreza, de extrema pobreza, já registrados pela síntese de indicadores sociais, que é uma pesquisa feita pelo IBGE desde 2012. A proporção da população na extrema pobreza terminou o ano passado em 4,4%. O índice era de 6,6% em 2012 e em 2022 já havia caído para 5,9%. Entre os dois últimos anos da pesquisa, 3 milhões e 100 mil pessoas deixaram de ser extremamente pobres, ou seja, passaram a poder contar com o equivalente a pelo menos US$ 2,15 por dia. Apesar do recuo, os dados divulgados hoje mostram que 58 milhões e 900 mil pessoas ainda viviam na pobreza, enquanto 9 milhões e meio estavam na extrema pobreza. O estudo leva em conta a chamada pobreza monetária, ou seja, a família não ter rendimentos suficientes para prover o seu bem-estar. E para traçar essas linhas limites, o IBGE utilizou o critério do Banco Mundial de US$ 2,15 por pessoa por dia. Na moeda brasileira, seriam R$ 209 por mês para a extrema pobreza e de US$ 6,85 por pessoa por dia ou R$ 665 por mês para a pobreza. Segue você, Daniel.
Perfeito, muito obrigado, Cristiane Ribeiro, então, com essas informações aí importantes, né, que foram divulgadas hoje pelo IBGE, que é a redução da pobreza e da extrema pobreza aos menores níveis já registrados pelo IBGE. E por falar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulgou hoje também os resultados de outubro da produção industrial aqui no Brasil. O desempenho ficou abaixo em relação aos meses anteriores, mas superou com folga a produção que havia sido alcançada no mesmo mês do ano passado. A Tatiana Alves também está na linha com a gente ao vivo do Rio de Janeiro e traz ao vivo os detalhes. Tatiana, boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Isso mesmo que você falou, a produção industrial cai depois de dois meses seguidos de crescimento, né? Essa produção industrial nacional apresentou uma queda de 0,2% em outubro. No entanto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, essa produção da indústria registrou um avanço de 5,8%, sendo o quinto mês seguido de expansão. O acumulado do ano também teve elevação de 3,4%. Com esse desempenho, a produção industrial brasileira está 2,6% acima do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020, mas 14,4% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Os números compõem a pesquisa industrial mensal Brasil, divulgada hoje pelo IBGE. Entre as atividades que mais influenciaram nesse recuo em outubro, está a produção de álcool, e que teve retração de 2% depois de ter subido 4,7% em setembro. Conforme o indicador, entre as 25 atividades industriais pesquisadas, 19 apresentaram alta na produção, como veículos automotores, reboques e carrocerias. As maiores influências positivas foram nos ramos de confecção de artigos do vestuário e acessórios, com alta de 14,1%, e de produtos diversos, que subiu 7,4%. Daniel?
Perfeito, Tatiana. Obrigado pelas informações da produção industrial pelo IBGE. Agora em Brasília, 12:08, a gente fala agora do Rio Grande do Norte, porque lá no estado, uma empresa reconheceu uma dívida por mineração ilegal, olha só, e vai pagar uma multa de quase R$ 1 milhão ao governo. Gésio Passos está aqui no estúdio para falar do assunto com a gente, né, Gésio? Parece que teve um desconto no pagamento dessa multa, é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes. Daniel, a multa, né, paga é de R$ 918 mil pela extração ilegal de mais de 145 mil toneladas de guinese, que é utilizada na produção de britas. O acordo com a Advocacia Geral da União permitiu encerrar o processo judicial e o ressarcimento de valores aos cofres públicos. Uma negociação entre a mineradora, União Brasileira de Agregados e a AGU assegurou o pagamento integral do débito com desconto de 5% pelo pagamento à vista, que foi realizado no dia 27 de novembro. A mineradora que atua no Rio Grande do Norte ultrapassou quase o dobro do limite autorizado pela atual Agência Nacional de Mineração para extração da guinese, 47 mil toneladas a mais do permitido. Mesmo com a autorização da mineração não renovada por problemas de licenciamento mineral, a empresa continuou agindo ilegalmente e extraiu mais de 97 mil toneladas do minério entre 2014 e 2015, Daniel.
Perfeito, Jéssica. Obrigado pelas informações então dessa multa, né? Caiu de 1 milhão para 900 e poucos mil, pelo que eu entendi então, o desconto aí nessa multa da empresa que estava na mineração ilegal lá no Rio Grande do Norte. O Pix chegou para ficar. E prova disso é que esse meio de transferência já supera o dinheiro e também o cartão como forma de pagamento preferida dos brasileiros, não é isso? Sayonara Moreno, conta pra gente. Boa tarde.
Oi, Daniel, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Olha, isso é o que mostra aí a pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro, divulgada hoje pelo Banco Central. Segundo o levantamento, o Pix é usado por mais de 76% da população brasileira. Uhum. 30 pontos percentuais a mais que a pesquisa de 3 anos atrás, poucos meses após o lançamento aí dessa modalidade. Durante o anúncio dos resultados, o diretor de administração do Banco Central, Rodrigo Teixeira, atribuiu o sucesso do Pix à chamada inclusão financeira digital do banco.
Realmente mostra o sucesso desse avanço da agenda do Banco Central em torno da inclusão financeira digital, por meio do uso do Pix, enfim, do meio de pagamento eletrônico, que superou, né, agora o dinheiro físico. E como a gente viu, a tendência é de aumento, né, dessa participação do Pix para os próximos anos, na medida que tem essa agenda de evolução do Pix.
Pois é, o levantamento ainda mostra que a segunda modalidade de pagamento mais utilizada aí são os cartões de crédito e débito, usados por mais de 69% das pessoas. Mas, por outro lado, Daniel, são ainda a principal forma de pagamento nos comércios e nas lojas. Só que tem uma questão. O diretor de administração, Rodrigo Teixeira, avalia que na próxima pesquisa, já que ela é feita a cada 3 anos, daqui a 3 anos, o Pix deve ser o preferido até mesmo no setor comercial.
Com o Pix automático, a possibilidade do parcelamento e também do Pix por aproximação, provavelmente na nova pesquisa vai mostrar um novo mapa, né? E certamente é um avanço ainda maior do Pix também, por exemplo, com relação ao uso do cartão de crédito. São os resultados que a gente espera aí nos próximos anos e que deve ser refletido na próxima pesquisa.
Pois é, e quem liderava a preferência no levantamento anterior e caiu para o terceiro lugar na preferência é o dinheiro em espécie, né? As cédulas e moedas, utilizado por quase 69% das pessoas. O levantamento do Banco Central também mostra, Daniel, que o dinheiro é mais utilizado pelos homens do que pelas mulheres, apesar da pouca diferença. E também entre as pessoas com menor renda. 75% de quem recebe até 2 salários mínimos preferem usar o chamado dinheiro vivo. É com você.
É, Sayonara, então o dinheiro vivo está caindo mesmo, né? Caiu de primeiro para terceiro, enquanto o Pix subiu vertiginosamente e os cartões também. Mostra aí de que os brasileiros estão cada vez preferindo mais as transações eletrônicas. Obrigado, Sayonara. E a Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, pode votar hoje urgência do pacote do corte de gastos que foi anunciado pelo Ministério da Fazenda. Assunto para Priscila Mazinotti, que está lá no Congresso Nacional e traz todos os detalhes para a gente, quentinhos lá do Congresso, na Praça dos Três Poderes. Oi, Pri, boa tarde, como que está a movimentação por aí?
Oi, Daniel, boa tarde para você e para os ouvintes. Muitíssimo movimentado, viu? Hoje à tarde, daqui um pouquinho, às 2 horas, a Câmara se prepara então para votar, como você falou, a urgência dos 2 projetos do pacote do corte de gastos, o de lei ordinária e o de lei complementar, na sessão daqui um pouquinho. São aqueles projetos que chegaram na sexta-feira e que tratam das regras do reajuste para o salário mínimo, do pente fino nos benefícios sociais e também do bloqueio de emendas parlamentares. E aí, na prática, essa urgência agiliza a votação das propostas, porque permite que elas sejam analisadas direto em plenário, sem passar pelas comissões, já que o governo quer ver isso tudo aprovado antes do recesso de fim de ano. E Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, já afirmaram compromisso nesse sentido. Mas o dia aqui na Câmara, Daniel, deve ser dedicado também para as emendas parlamentares. As comissões estão discutindo as emendas aí nessa quase reta final dos trabalhos. Isso depois da decisão do ministro Flávio Dino, já confirmada pelo plenário do Supremo, de liberar o pagamento das emendas, suspenso desde agosto, após cumpridas aí algumas condições, entre elas a aprovação prévia do plano de trabalho e definição de autoria nominal do parlamentar. Pontos, aliás, que foram questionados pela Advocacia Geral da União, que pediu para que Flávio Dino revisasse essas determinações, Daniel.
Perfeito. Priscila, eu estou vendo aqui também que hoje teve entrega da Medalha de Mérito Legislativo aí no Congresso. Conta para a gente como que foi.
Pois é, a Medalha do Mérito Legislativo, Dani, que é entregue aí a diversas personalidades pelos trabalhos relevantes prestados. E aí a gente tem uma lista extensa, incluindo aí ministros do Supremo, que receberam a medalha, do Superior Tribunal de Justiça, artistas, pessoas importantes também na luta pela democracia e contra a ditadura. E aí a gente fala, por exemplo, de Marcelo Rubens Paiva, escritor filho de Rubens Paiva, que foi preso, né, torturado e morto pela ditadura. A viúva dele, a Eunice, né, que é homenageada aí após morte, e também a atriz Fernanda Torres, que no filme Ainda Estou Aqui interpretou a própria Eunice. É uma lista, então, como eu falei, extensa de homenageados, e conta também, Daniel, acredite, com o nome de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. Daniel.
Tá certo, bem diversa essa lista, né, Priscila? E por falar aí no filme, Ainda Estou Aqui, realmente recomendo, viu? Vi no cinema, lindíssimo filme, tá em cartaz aí nos cinemas de todo o Brasil, uma memória necessária da nossa ditadura militar. Obrigado, Priscila Mazenotti, falando com a gente ao vivo do Congresso Nacional, agora em Brasília, 12:16. Você vai ouvir ainda hoje?
Surto de Covid suspende visitas ao Hospital Universitário do Ceará.
Repórter Nacional.
Mas antes de falar do Ceará, a gente vai para São Paulo, porque o exame do Instituto Médico Legal apontou a causa da morte de um homem que foi agredido na estação de trem de Carapicuíba. Quem vai contar essa história para a gente atualizar é o Nelson Lin, que está ao vivo lá da capital paulista, né, Nelson? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. A causa da morte de Jadson Pires em uma estação de trem em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 11 de novembro, foi asfixia mecânica. Essa foi a conclusão do laudo médico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. No episódio que se tornou público nesta semana, após a divulgação de imagens de câmeras de segurança, agentes de segurança do trem, além de um guarda municipal à paisana, são vistos agredindo um homem chamado Jadson por tentar passar por debaixo da catraca. Em seguida, ele aparenta perder os sentidos e uma ambulância do SAMU é chamada para atendê-lo. No entanto, ele faleceu no hospital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso está sendo investigado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. 3 agentes de segurança prestarão depoimento nesta quarta-feira. Em nota, Via Mobilidade, que é a concessionária responsável pela estação, afirmou que Jadson entrou na estação alterado e que não respondia às orientações dos funcionários e que por isso foi contido por segurança e agentes da Guarda Civil Municipal. Ainda na nota, a empresa informou que os seguranças foram afastados preventivamente de suas funções e que uma sindicância interna também foi aberta. Volto com você, Daniel.
É, alterado ou não, morrer por passar debaixo de uma catraca no trem, essa história está meio mal contada, né, Nelson? Vamos aguardar aí os próximos detalhes. E sobre o caso, Nelson, daquele homem que a gente noticiou ontem, que foi jogado de uma ponte durante uma abordagem policial, a gente noticiou aqui no Repórter Nacional, os policiais envolvidos já foram afastados?
Pois é, Daniel, sim. 13 policiais foram afastados, segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles ainda serão ouvidos e permanecerão afastados das ruas até a conclusão dos inquéritos. O episódio ocorreu na noite dessa segunda-feira e gerou grande repercussão e repúdio de diversas autoridades e órgãos públicos. O Ministério Público de São Paulo diz que vai trabalhar para que os responsáveis pelo episódio sejam punidos exemplarmente. E o Ministério de Direitos Humanos também repudiou a ação e afirmou que irá acionar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que o ocorrido seja apurado com celeridade. Apesar de o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derriti afirmarem que esses episódios de violência policial são isolados, há dados que contrariam esse entendimento. Segundo o levantamento do Instituto Sol da Paz, divulgados em outubro deste ano, houve aumento de 78% na letalidade policial no período de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, ainda segundo o Instituto, a letalidade policial sobre pessoas pardas cresceu 82,2% e contra pessoas pretas cresceu mais de 90%. Inclusive, Daniel, por causa desse e outros episódios recentes de violência policial, como o assassinato de um estudante de medicina e a execução sumária de um homem após furtar sabão, ambos ocorridos no mês passado, diversos movimentos sociais marcaram um ato para esta quinta-feira para protestar contra a violência policial. Eu volto com você, Daniel.
É a pressão social, porque a polícia de São Paulo realmente aí, né? A gente viu as imagens do policial arremessando o homem pela ponte, realmente são inacreditáveis, chocaram o país. Obrigado pelas informações, Nelson Lin, direto de São Paulo. Meio-dia e 20 em Brasília. O assunto agora é o surto de Covid-19 no Ceará, que levou à suspensão de visitas no Hospital Universitário. Olha só, o Gabriel Corrêa está ao vivo com a gente e traz os detalhes dessa situação por lá. Gabriel, boa tarde.
Olá, Daniel. Boa tarde para os ouvintes também. Então, devido a esse aumento de casos de Covid-19 no Ceará, o complexo hospitalar da Universidade Federal suspendeu as visitas às enfermarias da maternidade escola e também restringiu a visita aos recém-nascidos e à UTI materna. As medidas de segurança e contenção são para proteger os pacientes, os funcionários e a comunidade da maternidade. O uso de máscaras voltou a ser obrigatório e a entrada de pessoas com qualquer sintoma gripal não será mais permitida. Conforme informou o Hospital Universitário, as equipes de vigilância estão fazendo monitoramento contínuo. Essas decisões são tomadas de acordo com protocolos das autoridades sanitárias. E o complexo hospitalar também disponibilizou testes de Covid para profissionais e pacientes. Segundo a última nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, sobre rastreio e monitoramento da circulação do vírus, a variante Ômicron da Covid-19 foi detectada em todos os sequenciamentos feitos em laboratório. Também foi detectada uma nova sublinhagem da Ômicron e que já tinha sido confirmada em outros países e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Saúde, desde outubro até a metade de novembro, que é o registro mais recente analisado, houve um aumento de 15% na taxa de positividade para a Covid-19. Desde setembro, foram 386 casos confirmados apenas na capital Fortaleza. E na semana passada, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, chegou a cancelar a agenda porque também testou positivo para a Covid. Daniel, segue contigo.
É, talvez seja o caso de reforçar a vacinação contra a Covid no Ceará. Não sei, né? As autoridades vão ter que ver aí a melhor estratégia para resolver esse problema, portanto, no estado do Ceará. Obrigado, Gabriel. E a gente fala agora sobre o tempo, porque olha só, 7 estados estão em alerta de perigo para chuvas intensas, de acordo com o IMET. Quem está na linha com a gente é o Leandro Martins, que detalha aí qual que é a previsão em todo o país e quais são os pontos críticos, hein, Leandro? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Exato, 7 estados estão em alerta laranja para chuvas intensas e também com fortes ventos e possibilidade de até 100 milímetros de acumulados, com possibilidade também de alagamentos. O aviso foi dado nesta quarta pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e abrange parte dos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui, São Paulo. Com menos gravidade de perigo potencial para chuvas intensas, aparecem quase todos os outros estados e o Distrito Federal. Ficam de fora apenas Santa Catarina e Rio Grande do Sul e os estados do Extremo Norte, Amapá e Roraima. O litoral dos estados da região Nordeste também não será afetado pelas tempestades. O INMET orienta quem mora em encostas para ficar atento e manter-se em local abrigado, Daniel.
Leandro, você está falando com a gente aí da capital paulista, né? Em São Paulo tem algum planejamento especial para essa chegada de temporais, considerando o que a gente viu aí nos últimos meses?
Sim, tem sim. Aqui em São Paulo, a Defesa Civil abriu oficialmente hoje a Operação SP Sempre Alerta de Chuvas, que vai funcionar até o dia 31 de março. Entre as ações anunciadas está o uso de novos radares meteorológicos, a contratação de mapeamentos de risco e a criação do curso técnico de agente de proteção e defesa civil para profissionalizar agentes em ações de resposta e de prevenção a desastres. Também entra em funcionamento hoje em todo o estado o novo sistema Defesa Alerta, emitindo aos celulares de quem estiver em área de risco de desastre. Os telefones vibram e emitem um sinal sonoro com duração de cerca de 10 segundos e uma mensagem de texto vai ser visualizada na tela. Tudo isso porque a primeira semana de dezembro começou com a passagem de uma frente fria aqui no estado de São Paulo e as chuvas intensas que começaram na segunda-feira seguem, pelo menos, até hoje. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Leandro. Obrigado pelas informações e quem mora nessas regiões aí de risco, tome muito cuidado, portanto, para o alerta de temporais aí nos próximos dias. Agora em Brasília, 12h24. Olha só, gente, a Polícia Federal tem hoje cerca de 50 mil inquéritos em andamento. Pois é, e a instituição apresentou hoje um balanço das operações que foram realizadas ao longo deste ano de 2024. O Gabriel Brum está lá na apresentação, acompanhando e traz os detalhes ao vivo para a gente. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É isso mesmo, estou aqui na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Essa apresentação terminou agora há pouquinho. E entre essas operações, essas milhares de operações que você mencionou aí, está a Contragolpe, que investigou aí o plano de golpe de Estado, que contava, inclusive, com assassinato de autoridades. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que não tem informações aí sobre pedidos de delação por parte dos presos, foram presos agora no último mês, né? E que o último alvo do grupo, que no documento lá tem o apelido de Juca, ainda não foi identificado. O diretor-geral defendeu as conclusões do inquérito e disse, inclusive, que pelas informações colhidas ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro provavelmente sabia, sim, sobre esse plano de golpe de Estado. Segundo o diretor-geral, o documento de 844 páginas é completo, meticuloso e detalhado. A nossa produção está procurando aí uma resposta da defesa do ex-presidente. Andrei Rodrigues também adiantou que 5 brasileiros procurados por envolvimento no 8 de janeiro foram presos na Argentina. Essas prisões são resultado de 59 mandados expedidos pela justiça argentina. Outros 3 pedidos que foram enviados pelo Brasil aguardam a avaliação. Bem, além dessa questão do golpe de Estado, né, da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o diretor-geral falou também sobre outras iniciativas. Atualmente, a PF tem cerca de 50 mil inquéritos em andamento, mais de 3 bilhões de reais em bens e em dinheiro foram apreendidos de organizações criminosas neste ano, aí, e quase a metade desses valores está relacionada a crimes ambientais. Segundo o diretor-geral, poucas investigações hoje têm mais de 3 anos de duração, e quase 86% de todos os inquéritos da PF foram concluídos, seja com indicação de autor e crime ou de que não houve crime. E o tempo médio de duração de uma investigação hoje é de 479 dias. E por fim, né, o André Rodrigues também reforçou a necessidade de concurso público para suprir aí pelo menos as 2.500 vagas que estão abertas na Polícia Federal. Daniel.
Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E agora vamos para os assuntos internacionais, porque ontem foi uma terça-feira tensa lá na Coreia do Sul, com a decretação da lei marcial pelo presidente do país, que depois foi suspensa pelo parlamento. E agora, é claro, a oposição quer o impeachment do presidente da Coreia do Sul. Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional, tem os detalhes para a gente.
Os partidos de oposição no parlamento sul-coreano anunciaram nesta quarta-feira que depositaram um pedido de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol após sua tentativa de impor a lei marcial na terça-feira. A destituição do chefe de Estado deve ser votada a partir de sexta-feira. A calma voltou às ruas da capital, Seul, mas a confusão sobre a situação política permanece. O presidente sul-coreano do Partido Conservador justificou sua decisão de impor a lei marcial por uma suposta ameaça das forças comunistas norte-coreanas, sem dar detalhes precisos. Os parlamentares sul-coreanos votaram poucas horas depois a favor do levantamento da lei marcial e o presidente do parlamento declarou que a iniciativa de Yoon Suk-yeol era inválida. Manifestantes reunidos em frente ao edifício gritaram vitória e aplaudiram a decisão da Assembleia Sul-Coreana.
Esportes.
O Botafogo pode conseguir mais um título logo mais às 21h30. O atual campeão da Libertadores, o Fogão, continua na liderança do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E se tudo der certo para o Glorioso, os torcedores poderão festejar a conquista também do Brasileirão e, antes do tempo, com uma rodada de antecedência do fim do campeonato. O Botafogo joga contra o Internacional no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, e o Palmeiras vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Para celebrar o título de forma antecipada, o Botafogo precisa vencer o Inter e torcer para que o Palmeiras, no máximo, empate contra o Cruzeiro. O Bota também pode empatar, mas aí precisa contar com a derrota do vice-líder para poder comemorar o título ainda hoje. E se o Palmeiras ganhar, a final do Campeonato Brasileiro vai ficar mesmo para a última rodada no domingo, quando o Verdão enfrenta o Fluminense no Allianz Parque. E o Botafogo recebe o São Paulo em casa no estádio Nilton Santos. Muitas emoções no fim do Campeonato Brasileiro deste ano. E agora em Brasília, 12h29, o Repórter Nacional fica por aqui. Confira todas as nossas reportagens no site da Rádio Agência. Permaneça ligado na nossa programação e uma ótima tarde para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.